Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran Paraná, a Jussara Kister Ribeiro. Ela vai falar para a gente sobre a Operação Verão e também sobre o seu trabalho no Detran. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a Jussara. Boa tarde, querida, é um prazer tê-la aqui conosco.
Boa tarde, Jéssica, é um prazer estar aqui com você também.
E Jussara, a gente sabe que no período de férias escolares e recesso do trabalho, o movimento dos carros nas estradas em todo o país, ele aumenta significativamente. Isso leva também ao aumento significativo do número de acidentes?
Sempre em férias escolares ou até mesmo em recessos, como agora vamos ter no carnaval, geralmente acontece um pouco um aumento do número de acidentes, que as pessoas saem de casa, querem relaxar, mas esquecem alguns cuidados básicos com o veículo e até a própria segurança. Né? Então, a gente percebe que algumas pessoas saem de férias sem fazer a manutenção preventiva no veículo, sem observar freios, pisca, seta, farol... pneu, né? O pneu, ele tem uma durabilidade, ele é de suma importância.
Esquece disso, né?
Ele é de suma importância para a segurança do veículo, cinto de segurança, né? E como geralmente os feriados agora, por exemplo, de carnaval é um pouco curto, então as pessoas querem chegar rápido, né?
Sim.
Isso pode ocasionar uma interrupção na viagem. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm esse comportamento, né? E o excesso de velocidade pode realmente ocasionar alguns acidentes.
E o que você destacaria para os nossos ouvintes, Jussara, como as principais causas e os fatores que ocasionam esses acidentes no trânsito?
Como eu falei, é a falta de manutenção no veículo, né? Isso ocasiona, além de acidentes no trânsito, pode ocasionar também certas paradas indesejadas no meio da estrada, né? E também o excesso de velocidade. O excesso de velocidade ainda é o top 10 nas estradas, né? Em que pese a fiscalização esteja aumentando cada vez mais.
Uma imprudência dos motoristas, né?
Imprudência, imperícia, né? Tudo isso gera realmente o aumento dos acidentes e pode acabar com as férias e com os feriados um pouco antes do desejado.
E o que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes, Jussara, como os principais cuidados que os motoristas eles têm que ter para evitar esses acidentes? O que eles podem fazer para prevenir isso?
Bom, primeiro, seguir a legislação de trânsito. A gente observa que ainda existem pessoas que não utilizam os equipamentos de segurança dos veículos, como o cinto de segurança, principalmente no banco traseiro. Uma colisão, hoje a gente sabe que se o passageiro de trás está sem cinto, a probabilidade dele vir a óbito é muito maior do que se ele estivesse com o cinto. E ainda ele pode acabar matando o motorista ou o carona da frente, que estão de cinto de segurança, porque é uma questão de física, né? O peso dele é com o impacto aumenta significativamente, né? Então, o uso dos equipamentos de segurança, tanto para adultos, crianças, é de suma importância no veículo inteiro. A manutenção do veículo periódica, né? Isso, sem sombra de dúvidas, é de suma importância. Pneu, freio, luz, pisca, tudo isso é de suma importância também. E, obviamente, o comportamento, não ultrapassar em faixa contínua. Se a faixa é contínua, é porque ela tem um motivo de ser contínua. Então, é interessante sempre que o motorista, ele respeite a sinalização. A sinalização de velocidade, a sinalização da via, né? Porque ele pode, de repente, fazer uma ultrapassagem em um local indevido e se deparar com algo que ele não consiga desviar. E Sim. coloca a família dele inteira
e outras
em risco.
Pessoas
e outras
também.
Pessoas que estão ao redor também em risco.
Uhum. E, Jussali, a gente teve algumas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro que tornaram um pouco mais rígidas as punições para os motoristas infratores. Em linhas gerais, o que dá para a gente falar para os nossos ouvintes a respeito dessas mudanças? Quais foram as principais?
Bom, a gente pode destacar como uma das principais mudanças, né? Primeiro, o aumento do valor da infração.
Uhum.
Né? Então, as infrações tiveram um aumento aí de quase 60%, 66%. Então, uma infração que antes leve, por exemplo, que o motorista pagava R$ 53,20, agora ele vai pagar R$ 88,38. Uma infração gravíssima de 7 pontos, que antes ele pagava R$ 191,54, agora ele vai pagar R$ 293,47. Fora aquelas infrações que são multiplicadas, como, por exemplo, uhum. o excesso de velocidade acima de 50%. Essa é uma infração que passou de 500 e... O valor da multa, na verdade, é R$ 127,69.
Uhum.
A multa passa para R$ 195,23, só que ela é vezes 3. Então, o infrator acaba pagando aí por volta de R$ 850,
uhum.
né, pelo excesso de velocidade acima dos 50%. Então, a gente tem também o celular, o uso do aparelho celular teve um desdobramento. Então, falar ao telefone celular continua sendo uma infração média de 4 pontos. Agora, manusear o aparelho é uma infração gravíssima, prevista a 7 pontos. Né? Então, isso também foi algo bem importante, porque as pessoas hoje em dia estão muito mais manuseando do que falando.
Do que falando. Uhum.
A gente vê no trânsito as pessoas no Facebook, no WhatsApp. Né? Então, isso tudo caracteriza manusear o aparelho e não simplesmente falar no aparelho. A recusa do bafômetro também
uhum.
foi uma alteração importante. Né? O bloqueio da via pública. E a suspensão do direito de dirigir, que passou de 30 dias para 180 dias. Então,
bem significativo, né?
Bem significativo. Então, antes, o infrator que atinge 20 pontos, ele ficava 30 dias em casa. Agora, ele vai ficar 180, são quase 6 meses.
Uhum. Interessante a gente pontuar isso para os ouvintes, que tem gente que não sabe realmente, né, até que manusear o celular é uma infração, né? Como isso é um pouquinho recente, é importante divulgar essa questão em específico, né? Que as pessoas acham que falar é infração e manusear daí já pode, né, Jussara?
É, na verdade, assim, nenhuma das duas pode.
Sim.
Né? Nenhuma das duas infrações devem ser cometidas, até porque quando você está falando no telefone, é diferente de você estar conversando com alguém que está do seu lado, que você consegue observar as expressões e tudo mais. Quando você fala com alguém no telefone, você tende a imaginar o que, que ela está como ela está uhum. reagindo àquilo que você está falando. Você tende a prestar atenção, a colocar a sua imaginação lá longe, aonde aquela pessoa está, como ela está reagindo a tudo aquilo que vocês estão conversando, se ela está rindo, se ela não está, se ela está fazendo cara de deboche ou não, ao invés de prestar atenção no trânsito. Então, as duas infrações são muito graves. E quando você baixa o seu olho para pegar o celular para falar no WhatsApp, isso significa que você não está olhando a via.
Uhum.
Então, pode vir um motoqueiro, pode vir um ciclista, pode vir um pedestre e você não viu.
Uhum.
E os acidentes acontecem em frações de segundos. Então, realmente, assim, manusear o telefone, ela é uma infração gravíssima justamente por causa disso. Porque até quando você está falando, você está olhando a via. Você pode estar distraído,
uhum.
o que não é bacana, o que não é legal, mas você está olhando a via. Agora, quando você está olhando para baixo, para ver uma mensagem do WhatsApp, você não está olhando a via. Então, a chance de você colidir o veículo, atropelar alguém ou causar um acidente, ou até mesmo atropelar um animal e causar um acidente, porque se você atropela um animal, quem está atrás não prevê,
claro.
Acaba ocasionando um engavetamento. Então, realmente é algo grave, né? É gravíssimo mesmo,
uhum.
né?
E outra coisa que é importante, acho que a gente ressaltar para os ouvintes, que não pode, inclusive, quando o sinal está fechado, né? Porque as pessoas ainda têm essa lenda, fechou o sinal, posso mexer um pouquinho no celular.
Assim, esses dias, eu vou contar então o que aconteceu comigo esses dias, eu estava no sinal vermelho e veio um doido atrás que não ia conseguir parar. Ele não ia parar o carro. Então, assim, a minha sorte é que eu não estava no telefone. Uhum. Eu olhei pelo retrovisor que não ia dar tempo hábil dele parar. Eu tive que avançar um pouco para dentro da caixa amarela, mas eu evitei que ele batesse na minha traseira. Porque ele deu aquela cantada de pneu, né? Que ele, aquela freada brusca, ele não ia conseguir realmente evitar de bater no meu carro. Mas como eu estava atenta, né, eu olhei no retrovisor, eu vi que aquilo poderia acontecer, eu consegui ir um pouco para frente, né, e evitei um acidente.
Importante essa atenção, né?
É.
E, Jussara, em relação a essas mudanças que a gente comentou, que você comentou com os nossos ouvintes do Código de Trânsito, você diria pra gente que elas foram eficientes, que tem dado certo isso?
Bom, o motorista ele só vai sentir o peso da infração quando ele a cometer, ou quando ele for pego...
Com o dedo no bolso.
Isso. Uhum. Infelizmente, as pessoas só se conscientizam na base do bolso, né? É por isso que o valor das multas foi realmente alterado e foi alterado bastante significativamente. Então, assim, a gente percebe que houve uma certa redução. Em novembro houve redução.
Uhum.
Aí as pessoas acabam relaxando, dezembro já é época de férias, aumenta novamente. Né? Então, se eu falar para você que houve redução, houve. Mas não foi tão significativo assim.
Uhum.
Né? Em novembro foi mais. Aí o pessoal relaxou, dezembro aumentou novamente. Então, por exemplo, a infração de falar no telefone celular, ela diminuiu drasticamente. Porque antes só existia ela. Então, de 10 mil infrações, caiu para 2 mil em novembro e 1 mil em dezembro. Em contrapartida, manusear o aparelho, em novembro nós tivemos cerca de 7 mil infrações. Então, as pessoas... Vê-se que as pessoas manuseiam muito mais
do que falam.
Né? Mas sentiram no bolso. Essas 7 mil pessoas sentiram no bolso e na CNH. Né? E hoje as pessoas têm que ter a consciência de que elas vão ficar 180 dias sem dirigir.
Uhum.
Né? Então, é sempre bom redobrar os cuidados, né?
Uhum. Só relembrando para os nossos ouvintes, como que funciona a questão da pontuação mesmo, Jussara? Uma multa gravíssima, a pessoa já não pode ter mais nenhuma multa, né?
Depende da infração.
Uhum.
Né? Ela acumulou 20 pontos. Ela acumula 20 pontos, ela tem o direito de dirigir suspenso. Agora, a infração, por exemplo, de excesso de velocidade acima de 50%. Esta é uma infração gravíssima que gera suspensão automática.
Uhum. Varia, né? Então.
A infração de dirigir alcoolizado ou, no caso, quando há recusa do bafômetro, que hoje o agente de trânsito pode aplicar a mesma penalidade se a pessoa tivesse feito o bafômetro e estivesse embriagada.
Uhum.
Então, a recusa do bafômetro ou dirigir embriagado gera uma infração gravíssima de 7 pontos, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, apreensão do veículo e demais medidas administrativas.
E uma multa altíssima.
E uma multa altíssima de quase R$3 mil. Uhum. Né? Além de tudo que, se o cidadão ainda tiver com nível alcoólico acima de 0,2... ele ainda comete crime de trânsito.
Uhum.
Então, ele vai ter que responder criminalmente por aquela atitude que ele tomou,
uhum,
né, de beber e dirigir. Então, assim, a gente teve uma certa redução em alguns momentos, aumentou em outros. Agora, durante o ano de 2017, a gente vai ter que fazer um balanço disso, né? Fora a época de férias, né? Fora
mais conturbada.
Esses picos de férias de meio de ano, de feriados prolongados. A gente vai ter que verificar como que o motorista está se comportando.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran Paraná, a Jussara Kister Ribeiro. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a Operação Verão Trânsito e também estamos conversando sobre o seu trabalho no Detran Paraná. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, Jussara, a gente sabe também que os motociclistas, eles figuram hoje como uma das principais vítimas fatais dos acidentes de trânsito. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a principal causa desses acidentes que envolvem os motociclistas e se o Detran promove alguma ação específica para esse público.
Bom, uma das principais causas, né? Só basta a gente andar no trânsito para verificar como que eles se comportam.
Uhum.
Né? O motociclista, ele tende a costurar o trânsito, ele tende a não respeitar aonde ele deve andar, né? Ele tem que ocupar o espaço de um veículo, ele não Sim. tem que andar no meio dos veículos. Né? Ele tem que ocupar ali o espacinho de um veículo. Eu nunca vi, até hoje, um motociclista
ocupando espaço de um veículo.
Ocupando espaço de um veículo. Então, existe também a falta de consciência deles. Principalmente os motofretistas, né, que eles têm um tempo para cumprir. Né? Então, eles tendem a andar muito mais rápido. Eles tendem a costurar muito mais o trânsito. Né? Então, esse é o tipo de comportamento que a gente observa que gera... Né, que geram vários acidentes. Eles são realmente, assim como o ciclista, eles são muito mais vulneráveis do que quem está dentro de um veículo, porque uhum. eles não têm cinto de segurança, eles só têm capacete. Né? E que se o capacete não estiver bem ajustado também...
Não adianta nada.
Pode não adiantar de nada. Né? Claro que vai adiantar, né,
uhum.
uma queda leve, né, mas de repente não vai adiantar num acidente um pouco mais grave. Né? Então, eles têm que sempre ter o cuidado de afivelar bem o capacete. Muitos, a gente sabe, que falam também no celular enquanto estão. Eles colocam lá uhum. o fonezinho e tudo. Então, isso também desvia a atenção deles do trânsito, porque eles não escutam o trânsito. Né? Então, quando você está com fone de ouvido, significa que você não está escutando aquilo que está acontecendo ao seu redor. Né? A mesma coisa de você estar dentro do veículo falando no fone de ouvido também.
Uhum.
Né? Ao invés de estar com o celular na mão, você está com o fone. Você não escuta se vem uma ambulância, você não escuta se tem uma frenagem muito forte, você não escuta se tem buzina, você não escuta. Né?
Uhum.
Então, isso também ocasiona alguns tipos de acidentes. E também não vou colocar a culpa toda neles, né? Porque não. Todos aqueles que... transitam na via pública têm deveres e obrigações, né? E têm direitos.
Sim.
Né? Então, o veículo também é muito imprudente. Né? Os motoristas, de uma linha geral, também são imprudentes, uhum. também utilizam de excesso de velocidade, também não respeitam aquele limite mínimo entre um veículo e outro, né? O que pode ocasionar também acidentes com os motociclistas. Né? Então, a gente sempre diz no Detran que o maior tem que cuidar do menor.
Sim.
Né? Então, é obrigação de nós, motoristas, cuidarmos dos motociclistas, que devem cuidar do ciclista, que, por sua vez, devem cuidar do pedestre. Né?
É uma regra básica de bom senso que, se a gente seguisse, a gente ia ter tão menos problemas, nem precisaria de tantas regras.
Nem precisaria de tantas regras, mas as regras existem
uhum.
pela falta, muitas vezes, até do bom senso.
Uhum.
Né? Da educação, né? Da gentileza. Né? Né? Não custa você deixar passar.
Uhum.
Né? Não custa você ficar no seu local e não obstruir a via. Não,
Sim.
tem que ter um regramento dizendo que você não pode obstruir a via. E que hoje é uma infração grave.
Uhum.
Né? Então, a gente tem que ter, infelizmente, esses regramentos pela falta de gentileza mesmo no trânsito.
Sim.
De educação, de bom senso. Né? Em relação aos motociclistas, o que o Detran faz? O ano passado, em julho, nós tivemos uma grande campanha, porque é o Dia Internacional e o Dia Nacional do Motociclista. Então, nós fizemos uma grande campanha educacional para trânsito. Nós temos no Detran a Escola Pública de Trânsito, que promoveu diversas palestras
uhum.
educativas. Nós tivemos também um grande evento, onde a gente reuniu vários motociclistas, vários grupos de motociclistas. Até os motofretistas também, para tentar conscientizar sobre as suas obrigações e os seus direitos no trânsito. Né? Isso a gente vem fazendo com frequência. No nosso calendário, a gente vai ter ações esse ano voltada para eles também.
Bem legal.
Né? Mas a gente tem vários outros agentes que a gente também precisa cuidar.
Uhum.
Né? Então, a gente acaba tratando de todo mundo em determinados momentos. Então, se eu vou fazer uma campanha de velocidade, eu falo deles. Falo do pedestre, falo do motociclista, falo do motociclista, falo do motorista. Né? Então, a gente escolhe temas e acaba englobando, tratando todos eles.
Uhum.
Mas o ano passado a gente fez essa semana especial dedicada a eles. Muito provavelmente esse ano nós vamos fazer essa semana também dedicada a eles.
Uhum.
Né? Então, a gente tem sempre ações, né, que a gente tenta focar em vários atores.
Uhum.
Né? E o motociclista é um desses atores.
E, Jussara, aproveitando o assunto, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o seu trabalho no DETRAN como coordenadora de educação para o trânsito. O que é desenvolvido por vocês nessa área em específico?
Então, na coordenadoria de programas educativos para o trânsito, a gente tem duas vertentes. Primeiro, a reciclagem do motorista infrator.
Uhum.
Né? Então, toda essa a reabilitação desse motorista, vamos dizer assim, fica a nosso encargo. Né? Então, o que a gente pretende? É mudança de comportamento mesmo. Né? Nós temos instrutores de trânsito que ministram essas aulas. Pela lei, ele é obrigado a ficar 30 horas conosco dentro do DETRAN para tentar entender o motivo pelo qual ele está lá.
Uhum.
Muitas pessoas realmente se chocam, se sentem comovidas e agradecem. Né? Todo mundo entra bem bravo, porque está cumprindo penalidade, aquela coisa toda. E saem um pouco mais aliviados. Ah, se eu soubesse, teria feito antes. Se eu soubesse, teria feito voluntário. Né? A gente ainda não tem essa opção de fazer voluntário, estamos pensando nisso.
Uhum.
Porque realmente, assim, acho que todo mundo deveria passar, né? Eu não sei quando que você tirou sua carteira de habilitação. Uhum. Mas eu tirei já faz algum tempo.
Faz um tempinho também.
Né? E posso afirmar que o que eu aprendi na autoescola não é o que eu vejo hoje no nosso cotidiano, no trânsito. Né? E a gente traz esse tipo de situação. A gente recebe alguns elogios que eu fico até comovida e a gente agradece um determinado instrutor que ministrou determinada aula. E teve um assim que me chamou a atenção, uhum. né? Vamos dizer assim, me marcou. Então, o usuário fez lá um elogio, né, para um professor X, dizendo que ele realmente chegou puto, porque é um saco fazer reciclagem. Primeiro ele começou uhum. malhando a gente, né? Como sempre. que é um saco fazer reciclagem, lá, 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 porque é um final de semana inteiro, porque é sexta, sábado, domingo, o dia inteiro. Mas que, no final das contas, o professor, na ocasião, fez com que ele entendesse a importância que é não manusear o telefone enquanto dirige. E que hoje ele coloca uma foto do filho dele no painel do carro para lembrar que ele tem que chegar vivo em casa.
Que bonito.
Então, querendo ou não, esse instrutor conseguiu fazer com que essa pessoa, esse pai de família, entendesse a importância que é prestar atenção no trânsito.
É um motorista mais atento no nosso trânsito hoje, né,
entendeu,
doutor?
Então, é isso que a gente busca.
Muito legal.
Né? A mudança uhum. efetiva do comportamento. E outra vertente do nosso trabalho são os programas educativos.
Uhum.
Né? Então, a gente tem algumas pessoas que ficam pensando lá o que a gente pode fazer para melhorar o trânsito, para melhorar o comportamento das pessoas no trânsito. Né? Então, nós temos alguns programas, como, por exemplo, conhecendo o DETRAN e o BPTRAN. Nós levamos crianças de quarto, quinto ano para dentro do DETRAN. A gente faz uma mini palestra e eles vão conhecer a estrutura administrativa do DETRAN, como se faz uma vistoria no veículo. Uhum. Daí lá eles verificam a importância do cinto de segurança, do pneu, do freio, do pisca, de tudo que está dentro do veículo. E a importância de utilizar os equipamentos de retenção. Tem muitos que vão lá que falam que o irmãozinho de 3 meses anda no colo da mãe. Então, a gente explica o porquê que não pode. Né? Que se ocasional, se tiver uma batidinha que seja de leve, ninguém no veículo se machuca. Mas aquele bebezinho pode vir a se machucar muito grave. Uhum. Aí depois a gente vai para o pátio de veículos. Lá eles observam os veículos batidos, os veículos apreendidos, os veículos gravemente massacrados.
Sim.
E eles ficam chocados, né? Ai, tia, morreu aquele ali. A gente não sabe, né? Uhum. O que que aconteceu com as pessoas. Mas alguns veículos, certamente, todos os integrantes vieram a óbito. Então, a gente consegue explicar para eles a importância do cinto. Alguns veículos desses do pátio, por exemplo, tem bebida alcoólica dentro. Nossa. Ai, tia, esse aqui estava bebendo. Pode ser que ele estivesse bebendo. Então, a gente consegue conscientizá-los em relação a isso. Depois eles vão no BPTRAN, onde a polícia militar explica para eles a importância da cadeirinha, o bafômetro e tudo mais. A gente tem outro programa que chama Se Liga no Trânsito, Se Beber Não Dirige.
Uhum.
Né, nós estamos, inclusive, esse ano tentando fazendo uma parceria com a Prefeitura de Curitiba para atuar junto no Balada Segura, que é, de uma forma bem descontraída, falar para as pessoas, enquanto elas estão no bar bebendo, a importância de não dirigir após. Né? Então, a intenção desse programa não é falar para as pessoas não beberem. É falar para elas não beberem e dirigirem.
Sim.
Beber, você pode beber. Confraternizar, sair com os amigos e tudo mais, tranquilo. Mas dirigir depois, esse é o problema. Então, a gente tem bafômetros descartáveis, uns porta-copos que a gente também dá de brinde, que são formas de interagir, né? Descontrair com o usuário
e fazer
com
também.
Que ele apreenda um conteúdo que a gente quer passar para eles.
Bem legal.
Né? A gente tem diversos outros programas também voltados para crianças, palestras. Né? As empresas podem nos procurar para palestras educativas para os seus motoristas. A gente tem o prazer de atender. E diversas outras searas também.
Uhum.
Isso tudo a gente tenta disseminar no Paraná como um todo. Né? O DETRAN tem 100 Siretrans espalhadas pelo estado. Nós temos 64 telesalas, então, espalhadas pelo estado também. Então, a gente consegue, de repente, fazer palestras para várias pessoas ao mesmo tempo, de vários municípios. A Escola Pública de Trânsito tem também algo bem bacana para as crianças, que é a contação de histórias. Então, as crianças vão para a Siretran e recebem uma contação de histórias bem bacana em relação ao trânsito, especificamente. Né? A gente está esse ano também pensando em algo para idosos,
uhum.
Né? Porque é uma população carente de educação, mas que utiliza o trânsito, seja como pedestre ou seja como motorista.
Sim.
Porque hoje as pessoas estão deixando de dirigir muito mais tarde. Né? Então, a gente tem vários programas educativos aí que a gente tenta conscientizar o máximo de pessoas possível.
Uhum. Jussara, o nosso tempo passou muito rápido. A gente ainda teria muito mais coisa para discutir a respeito desse assunto. Mas, para a gente finalizar, nesses 2 minutinhos que sobraram da nossa entrevista, queria só pedir para você falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que foi a Operação Verão coordenada pelo DETRAN esse ano. Como que aconteceu na prática? Como foram os resultados?
Bom, esse ano a gente ficou na Praia de Caiobá, junto com a TV Educativa.
Uhum.
A gente teve lá brincadeiras para as crianças e para os adultos. E esse ano nós inovamos também com jogos digitais. Né? Então, a criançada pôde brincar no tablet, fazer simular no tablet várias situações, né? A gente tem um jogo da memória e um jogo chamado Perigosamente no Trânsito, que elas tinham que desviar de bebida alcoólica, tinham que desviar de celular. Então, a gente acaba ensinando de uma forma divertida.
Uhum.
Né? E um jogo também para adulto, né, onde eles tinham que identificar as placas de veículo e onde eles tinham que... São 2 jogos. Um de placas e outro de infrações. Que eles tinham que ligar as infrações às suas penalidades. Né? Então, isso foi muito bem desenvolvido, muito bem aceito pela população. A gente ficou... Essa é a 6ª semana que nós estamos na praia. Será a nossa última semana este final de semana.
Uhum.
De sexta a domingo. Né? realizando essas atividades na parte da tarde, e à noite a gente faz o Se Liga no Trânsito, Se Beber Não Dirija, porque as pessoas que estão geralmente de férias tendem a beber um pouquinho mais.
É verdade.
E o que a gente quer é que elas não peguem o veículo, mas na praia é muito mais fácil, porque geralmente elas estão perto, né, elas saem mais a pé mesmo, né, um pouco mais descontraído.
Jussara, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a sua participação aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica, pelo convite.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!